Boletim Sindosp.
Boletim Sindosp, informativo radiofônico do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Centros de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco. Olá, no boletim desta semana.
Sindosp apresenta plano de retomada das atividades dos serviços de saúde.
Campanha nacional ressalta a importância de não interromper tratamento médico durante a pandemia.
Projeto na Câmara dos Deputados pede a prorrogação das metas dos prestadores do SUS até o fim do ano.
O Sindosp apresentou o plano para a retomada das atividades dos estabelecimentos privados e filantrópicos de saúde do Estado. O documento traça uma estratégia segura para o retorno dos atendimentos eletivos afetados pela pandemia desde o mês de março. O planejamento tem como base três pilares: distanciamento social, segurança do paciente e produtividade econômica. O conjunto de ações foi apresentado após reunião com o secretário estadual de saúde, André Longo. Ficou acordado que a liberação de consultas e exames em clínicas e consultórios deve acontecer a partir de 10 de junho, cirurgias eletivas a partir do dia 22 de junho e que seja estabelecido o horário das 7 da manhã às 7 da noite para que cada serviço se ajuste, evitando aglomerações nas unidades de saúde. Os estabelecimentos precisam cumprir protocolos setoriais, além das recomendações da Anvisa, Ministério Público do Trabalho e conselhos profissionais. Para garantir o distanciamento social, o sindicato incentiva as teleconsultas e solicita que a marcação de consultas e exames sejam realizados por agendamento, respeitando os grupos de risco. O Sindosp está preocupado com a situação econômica e financeira dos estabelecimentos de saúde e com a empregabilidade do setor. O presidente do sindicato, médico epidemiologista Jorge Trigueiro, destaca o impacto da Covid-19 no setor saúde.
Sabemos que já estamos com quase 6 meses que vem sendo acometido por essa pandemia. E 3 meses que os estabelecimentos de saúde praticamente encerraram suas atividades. Principalmente os pequenos hospitais, as clínicas e consultórios especializados. Então, nós estamos propondo, dentro da nossa responsabilidade de profissionais da área de saúde, que somos que temos mais interesse em proteger a sociedade, que somos que estamos tendo mais impacto no atendimento com profissionais sendo contaminados, pacientes também sendo sacrificados por não ter um atendimento das cirurgias agendadas ou menos acompanhamento mais preciso nos consultórios. Estamos propondo uma abertura gradual com responsabilidade, iniciando inicialmente pelos consultórios e exames laboratoriais. Esses exames não poderão ter retorno para ser mostrado ao médico, que pode ser feito através de teleconsultas, com distanciamento social preconizado, as multiclínicas com especialidades diversas com separação de atendimento e os hospitais que já têm condições de fazer a separação do Covid e não Covid já poderão iniciar atividades posteriormente em outro período, não na primeira semana que estamos propondo. Sim. E os outros vão se adequar. É bom entender que no empresariado no geral e principalmente na área de saúde não tem interesse nenhum de causar dano ao seu usuário, ao seu cliente. Nós não somos irresponsáveis. Eu estava vendo aqui, a primeira medida que se faz é quem vai fiscalizar os estabelecimentos. Ora, tem que estar um critério, um crédito, aliás, de confiança aos empresários e aos profissionais de saúde. Eles não vão agir de má fé. Eles não querem que a população se contamine, que essa curva venha a estender novamente. O secretário Padilha estava falando agora aí, preocupado. A prefeitura, o PTU, não tem problema. Mas nós somos, em Recife, o terceiro maior contribuinte de ISS. Como é que eu não vou faturar? Como é que eu vou pagar meus impostos?
O plano para a retomada dos estabelecimentos de atenção à saúde é lançado em um momento que a curva de transmissão do novo coronavírus apresenta tendência de declínio. De acordo com o governo do estado, a taxa de contágio da Covid-19 em Pernambuco está em 0,9, quando se leva em conta o número efetivo de reprodução, indicando redução no número de infectados. Os dados são do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, IRRD, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a Universidade de Londres.
A Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde, juntamente com as federações e sindicatos filiados, entre eles o Sindosp, lançou oficialmente a campanha de alerta sobre os atendimentos médicos que não devem ser interrompidos por conta da pandemia. A ação é direcionada a pacientes, sociedades e entidades médicas, personalidades e autoridades do setor e profissionais de saúde que tratam de doenças que demandam terapias e cuidados que não podem ser suspensos. Cardiologia, oncologia, nefrologia, obstetrícia, entre outras áreas, estão no foco do esforço, assim como os cuidados pós-operatórios. A campanha também convoca médicos e unidades de saúde a ecoar o alerta, já que as condições necessárias para a continuidade e em segurança dos tratamentos estão garantidas. Entradas separadas, postos avançados criados especialmente para atender pacientes que não estejam com Covid-19. Treinamento reforçado de profissionais sobre o uso de EPIs, assim como a testagem constante de profissionais em contato com o coronavírus, são algumas das ações praticadas pelas unidades de atendimento. Para o presidente da CN Saúde, Breno Monteiro, o objetivo é evitar o agravamento no quadro de pacientes que dependem de tratamento contínuo para garantir a qualidade de vida ou mesmo a própria sobrevivência. A paralisação dos atendimentos pode ainda aumentar a demanda por leitos, que hoje se encontram escassos por conta da Covid-19. Os detalhes e as peças da campanha nacional podem ser conferidos no nosso site, sindosp.org.br.
O Sindosp dá sequência às webconferências que têm sido importantes na capacitação e atualização dos associados durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Nesta semana, os eventos são em parceria com a Faculdade IDE. Nesta quinta-feira, dia 11 de junho, tem mais um encontro online, a partir das 6 da tarde. A aula terá como tema o uso adequado de EPI para a prevenção de infecção das equipes de saúde e vai contar com a participação da enfermeira e coordenadora de pós-graduação da Faculdade IDE, Jeane Rodrigues, que trabalha no Hospital das Clínicas. Já na semana seguinte, no dia 18 de junho, também às 6 da tarde, será a vez da webconferência Gestão de Crise e Táticas de Sobrevivência Empresarial em Tempos de Covid-19 e Pós-Pandemia, com a fundadora da BRIT, professora de pós-graduações da Faculdade IDE, Bruna Richtmock. Você pode acompanhar o evento através da plataforma Zoom. O link para acesso está no site e redes sociais do Sindosp. E o Sindicato dos Hospitais segue em evidência na imprensa pernambucana. O presidente Jorge Trigueiro foi destaque em uma matéria do jornal Folha de Pernambuco sobre a retomada das atividades no pós-pandemia. Dr. Jorge também foi entrevistado mais uma vez no programa Supermanhã com Geraldo Freire na Rádio Jornal do Comércio e no programa CBN Total com Aldo Vilela na Rádio CBN Recife. Em ambas oportunidades, ele falou sobre a situação dos hospitais da rede privada e da retomada gradual dos atendimentos que foram suspensos na quarentena. As entrevistas podem ser acompanhadas na íntegra no site do Sindosp.
Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados prorroga até o fim do ano suspensão de metas de prestadores de serviços do SUS. O objetivo é preservar a segurança financeira e a própria continuidade de prestadores de serviço prejudicados com a pandemia. O projeto 3058 de 2020 prorroga até 31 de dezembro deste ano a suspensão da exigência de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contratos de prestadores de serviços relativos ao Sistema Único de Saúde, SUS. Originalmente, a suspensão está prevista na Lei 13.992, mas apenas por 120 dias a contar de 1º de março deste ano. Essa norma teve origem no Projeto de Lei 805 de 2020, em resposta à crise causada pela pandemia de Covid-19. A suspensão das metas não prejudica o repasse dos valores financeiros previstos em contrato aos prestadores de serviço do SUS. A Lei 13.992 de 2020 determina também que será mantido o pagamento da produção do Fundo de Ações, Estratégias e Compensação, com base na média dos últimos 12 meses. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. E foi empossado o novo presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. O médico Francisco Balestrin assume o comando do sindicato patronal, que conta com 55 mil hospitais, clínicas e laboratórios no estado de São Paulo, que juntos têm um faturamento da ordem de 10 bilhões de reais. Francisco Balestrin foi durante 15 anos presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, que reúne os 122 maiores estabelecimentos do país. Uma das prioridades da nova gestão é recuperar a arrecadação do sindicato, que foi bastante afetada pela reforma trabalhista.
Esse foi o Boletim Sindosp de número 15. Fique atento ao próximo no WhatsApp e também no site sindosp.org.br, onde são disponíveis os demais boletins.
Acompanhe o Sindosp também via redes sociais, no Instagram e Facebook.
O Boletim Sindosp é apresentado e produzido pelos jornalistas Marcelo Barreto e Rafael Souza, da Esfera Agência de Comunicação.
Boletim Sindosp.